Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
13 horas, 3 minutos, muito boa tarde para você. Terça-feira, 7 de março de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira. A partir de agora apresento aqui nas ondas da Super Rádio União a edição de hoje do Giro do Esporte. E é destaque hoje no Giro.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Vamos trazer informações do basquetebol de Porto União. Também todas as informações do Conselho Arbitral da Federação Catarinense de Tênis de Mesa. Final de semana com a abertura do Campeonato Varziano. Programação de aniversário de União da Vitória. Também destaque para a competição no interior de Porto União. Libertadores da América. Copa do Brasil. E Liga dos Campeões. Essas e outras informações a partir de agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com apoio de GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. Lembrando que você pode participar de nossa programação no telefone 3521-2070. Mandar o seu abraço, divulgar a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
13 horas mais 6 minutos, 13 e 6. Até começar a nossa programação de hoje falando do basquetebol de Porto União. Professor Jorge Schwartz participando aqui da nossa programação, trazer informações a respeito dessa modalidade que a cada ano, né, vem garantindo um grande número de resultados a nível estadual e também a nível nacional aqui, não só para Porto União, como também para toda a região. E nesse final de semana, um evento que já vem se tornando tradicional aí no calendário de entretenimento do basquete do município aqui de Porto União. Professor, boa tarde, obrigado por participar aqui da nossa programação. É mais um almoço das estrelas, como vocês denominam. Boa tarde.
Boa tarde. Daqui a pouco o Solano também. E outra coisa, né? O quarto ano que tem esse almoço para angariar alguns recursos, né? Para a gente tocar. E outra coisa, hein? O mesmo precinho. Então, há 3 anos atrás era R$40, penúltimo R$40, ano passado R$40, esse ano também R$40, né? Claro que contamos com o apoio do pessoal lá do Clube Naurão, o Josmar, o Roby, aquela diretoria deles, é muito legal, né? Então, podemos manter esse mesmo preço. Então, pedimos a colaboração de todos. Daqui a pouco eu vou deixar 2 convites aqui para você sortear, fazer aquelas perguntas de sempre, né? E compareça. Lá é um lugar muito bonito. Se você ainda é jovem ou não, gosta de bater uma bolinha, vai ter aquela tabela móvel, você pode jogar a tua bolinha, fazer a tua competiçãozinha, né? O Neto vai estar lá, o Ná vai estar lá, todos os basqueteiros, pais e mães, enfim, é uma festa. Claro que você é um dos nossos convidados, né? Você já compareceu lá, e tem até aquelas brincadeiras, né? Quando está muito quente, como ano retrasado, até me assustei, né? O Roby chegou, está quente, né, professor? Eu digo, tá, quer que eu faça chover? Eu pensei que era brincadeira, né? Ele realmente fez chover, né? Apertou um botão, então, claro, pois é do lado do Rio Iguaçu, né? Uma enorme mangueira lá, começou a chover em cima da onde estava sendo realizado o evento, o almoço, onde estão os cozinheiros, tudo, né? Então, ali embaixo, agradável, 17 graus, e lá fora você via aquele sol, né, de 36, então é muito bacana. E aquela alegria, né? Ex-jogadores, tanto masculino como feminino, vem gente caçador de Curitiba, de São Paulo, que se preparam, porque também é homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, né, Ricardo?
Exatamente.
Então a gente não pode fazer amanhã, porque é quarta, a gente sempre faz no próximo sábado. Então, olha lá, está tudo organizado, é claro que ainda tem vários convites e coisa nada, né? Dê uma mão, é só entrar em contato com o Neto, entrar em contato com o Calcinha, né, o vereador Neylor agora, né, comigo, com o Neto, enfim, todo mundo aí que quiser um dia aparecer lá, compareça, né, é só dar os quarentão lá e passar uma tarde agradável.
Só frisando, né, professor, que este almoço que vocês realizam, todo o dinheiro arrecadado é em prol do basquetebol, de participar das competições.
Né? Ano passado, devido à crise, né, eu não posso me queixar do Anísio, né, pouco, mas sempre ele ajudou. Mas chegou uma hora, Jorge, não dá. Não deu. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria sub-18, que é a idade dos joguinhos, e jogaram para Itajaí. Mas Itajaí acolheu tão bem nossas meninas, né? A Luísa, que já foi seleção brasileira sub-15, né? A Amanda ali, estão lá de novo, né? Estão fazendo faculdade agora e tal. E continuamos com o Lesc, com todos os campeonatos que fomos campeão. Então, de maneira que a gente vai fazer agora. E nas últimas três, o almoço sempre deu 8 mil limpo, 8.500, 8.600, 8.300, limpinho, né? E esse ano vamos ver se dá um pouquinho mais, né? Porque a atual administração foi claro e a gente respeita, porque afinal de contas, né? A gente sabe que tem a cair. Eles vão, o prefeito Luizinho falou, né? Vão auxiliar com o transporte e a contratação de dois técnicos. Tá bom. A crise está ruim no país inteiro. Então cabe a nós, a PAB, Associações de Pais e Amigos do Basquetebol, fazermos aí algumas promoções para que as nossas crianças, né, tenham uma alimentação digna também. E no sub-17 que a gente vai entrar, a gente também paga arbitragem. Ainda bem que a Federação de Santa Catarina, Ricardo, é exemplo para o Brasil. É a melhor federação. Veja você, Ricardo. Nós vamos entrar no sub-12, 13 e 15. Né? A gente não paga arbitragem. Lá eles têm uma parceria com a tal de Trimania Cap, capitalização, né? Pagam tudo, Ricardo, tudo. Quando nós temos um jogo aqui em Porto União, e a gente só paga o hotel, eles pagam tudo. A vinda dos árbitros, nós temos árbitro com dois aqui, já melhorou muito, né? A vinda dos árbitros, a arbitragem, o pagamento do delegado, né? A gente só consegue, né? Só precisa pagar o hotel. E sempre um dia e meio só, então é tranquilo. Então a federação, através da Trimania Cap, nos ajuda muito. Eu tenho certeza que com esse jantar, com esse almoço de sábado novamente, nós vamos ficar tudo bem, o Eliseu vai cumprir a promessa que ele deu, e ninguém vai ficar bravo um com o outro, ninguém vai dizer, mas você... Não. A coisa funciona assim, e vai dar tudo certo.
Professor, a cada ano, né, o basquete de Porto União tem essa característica de conseguir renovar com certa facilidade, né, o seu grupo de jogadores, tanto no masculino quanto no feminino. Como é que está a expectativa dessa renovação? Claro que boa parte dos atletas vão poder permanecer pela faixa etária, mas como é que está essa expectativa para o ano?
Então, isso você falou bem, né? Verdade, nós estamos nos últimos 4 anos, a gente ganhou, disputou tudo e quase ganhou tudo. O que não era campeão foi vice, o que não foi vice foi terceiro, né? Além de ter o melhor jogador sub-15, que é o Curitiba, né? O Edgar. E também a melhor jogadora sub-15, que é a Natália. Além do título no sub-13 feminino, 13 anos apenas, tinha gorila de 10, 11, 12 e 13, claro. E também campeão invicto do sub-15. Essa renovação, você dá a sorte que eu tive de garimpar e achar um substituto para o Edmundo e para o Moisés, que é o professor Corová Neto, que agora é secretário de Esporte da Vitória. E no lugar também lá do feminino apareceu, do Moisés, apareceu o professor Onar Manfredini, 23 anos apenas, fez curso na Argentina e apenas um ano e meio, dois ali batalhando, perdendo uns jogos, tá? O ano passado já foi campeão invicto do Sub-13. Então, é Porto União, né? E vem que tá ganhando vitória, que aqui as duas cidades, né, são amigas, irmãs e tal. Então, tem um potencial fantástico, né? Se você um dia tivesse uma secretaria com bastante condições das duas cidades, nós temos extraordinários atletas do atletismo, 100, 200, 400, 800, salto em altura, extensão. Nós já fomos tricampeão do estado de Santa Catarina e sul-brasileiro no tênis de mesa. Nós já tivemos excelentes equipes de futsal, né? Nós já tivemos também em União da Vitória uma geração fantástica do basquete, desde o tempo do Pastucha, né? E a pessoal mais antigo, né? Então o que falta realmente ter uma secretaria, coisa que funcione, é claro que a gente sabe a dificuldade. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou falando que dentro de pessoas organizadas, com certo planejamento, a coisa funciona. Então, Porto Oliveira, é uma cidade de 32 mil habitantes e é a capital catarinense do basquetebol masculino e feminino até 17. Isso eu não estou dizendo, é a federação que diz, são os adversários que dizem. Tanto é que amanhã, Ricardo, a gente às 14h vai para Joinville participar de um pentagular com as três melhores equipes de Santa Catarina, Porto União, Jaraguá e Joinville, e as duas melhores do Paraná, que é a capital, né, Curitiba e São José dos Pinhais. Claro que ainda não precisamos, entendemos, né, vamos com o meu carro particular, como sempre, isso é normal, né, e vai um pai, ou talvez o vereador Nelor, ou talvez alguém vai levar um carro, vamos só com oito, porque como não se trata de uma competição oficial, a gente vai no sacrifício. Mas não tem problema, né, é assim que funciona, a gente não pode só ficar tentando, não é o nosso caso, né, mamar na teta do poder público municipal, estadual, federal, enfim, senão seria muito fácil, cara, fazer, né, o Iguaçu estaria aí campeão como antigamente nas boas tardes de domingo, né. Então, com as dificuldades, é que a gente vê como tem pessoas que gostam, que colaboram e que acreditam na nossa juventude.
Falando na questão de dificuldade, professor, mas neste caso, por má administração, Confederação Brasileira de Basquetebol, não é? Que está impossibilitada de suas seleções estarem participando de qualquer tipo de evento. A Federação Internacional, né, de Basquete suspendeu a CBB. O que o senhor vê deste momento aí? Pode ser revertido ou está complicado,
professor? A eleição é semana que vem. E eu tenho só dois candidatos. Um aqui é meu amigo, até por sinal, já esteve na minha casa, já esteve aqui no Daqui, é o professor Amarildo. É o atual técnico da Federação Paranaense. Que tem, é o atual presidente, que tem o apoio do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo. Só que lá do outro lado, o Nortão, né, tem um candidato natural de São Paulo. Então o que a gente ouve é o seguinte. Aqui o Amarildo, que o melhor de todos é o Oscar de Santa Catarina, mas ele não quer. Não vou entrar nessa furada, porque falam em mais de 20 milhões o buraco da CBB, né? Eu acho que é mais. Aí o pessoal de lá arrisca ficar com o cara, porque dizem que ele tem 21 cartórios. Mas o que tem de cartório com basquete? Tudo, cartório dá dinheiro, né? Se o cara souber gerir os cartórios dele, ah, meu Deus, me arranje 5 mil por ano que tá bom, né? Então daqui duas semanas vai der. Agora, uma vergonha, viu, né? Pensei que era só o futebol lá com o nossos corruptos, né? O basquete se enterrou e me dou bem com o cara, é um tal de Carlinhos lá do Rio Grande do Sul, tal, mas não sei onde ele criou. O basquetebol feminino quase não existe mais, rapaz. As federações é que estão tentando, Santa Catarina é uma delas, né? O masculino está muito bem com a NBB, né? Isso. Pô, é cada campeonato nível de NBA, né? Então, resumindo, eu acho que é a chance para tirar essa vergonha. Como é que pode um basquete do Brasil, que já foi bicampeão mundial, campeão pan-americano, ganhando os Estados Unidos, não pode participar de uma competição sul-americana porque não pagava suas obrigações? Mas o Brasil é assim. Veja como é que estão os nossos políticos, como é que está a Brasília. Como é que está o nosso judiciário, o nosso Supremo. Um caça, o outro descaça. Aí o Lula não pode ser ministro, ótimo. Mas o Moreira Franco pode. E os dois caras do mesmo Supremo deram. Política não deve se falar, mas a gente está vivendo isso. Mas, viu, cabe a nós mudar, né? Só xingar, dizer que não está tudo bom. E eu acredito que mudar é melhor o seu voto. O ano que vem está aí para presidente, para senador, para deputado. Vamos votar bem, vamos votar legal. O Brasil é extraordinário. Pequenos são os seus representantes no Congresso.
Então, próximo sábado, né, professor? Eu acredito que a partir das 11 da manhã o pessoal já pode chegar ali no Clube Náutico Obe e participar do almoço, né?
Sem dúvida. Então, vamos lá. Eu vou deixar com você dois convites aqui. Atenção para a primeira pergunta. Olha lá, galera. Vocês que acompanham muito o Ricardo aí e leem os jornais e tal, né? Então, a primeira pergunta concorrendo a um convite, né, para sábado. O ano passado, Porto União disputou estadual categorias 13, 15 e 17. Porto União foi campeão no feminino, na 13, na 15 e uma na 17. E a outra pergunta, e no masculino? Porto União também foi campeão invicto no masculino. Qual categoria? A 13, a 15, a 17. Então é só você ligar aqui para o Ricardo, né? Porto União fez no campeão, pá. O masculino, pá, e só vim buscar. E tem dois convites aí, está aqui com o Ricardo, na Rádio União, vocês todos sabem qual é que é o número da emissora, tudo. E é um prazer para nós receber vocês lá, né? E é só ligar aqui e concorrer para isso aí. Eu quero agradecer, tudo bem? Estou com o Solano aqui na frente, que é outro cara que batalha muito, né? Bota a vida ali, o seu idealismo, vem pro tênis de mesa, e tomara que dê tudo certo também. Como eu falei, o tênis de mesa, me lembro na época do Barão, me lembro na época do Ivão, tem um tal de Dante aí na época, podia jogar tênis de mesa com raquete de bateria, né? Os caras resolveram fazer uma reunião, viu? Na época não era Fesport, era, sei lá, não pode jogar com madeira. O cara veio aqui, apareceu com madeira, uma raquete de madeira, os caras vinham aqueles cobrões e dava aquele saque com efeito, falei, pip, pip. Devolvi e ganhava de todo mundo. Só sei que era maravilhado. O Ali, Anís, assim, lá, lá, tiveram aqui, se vê uma geração aqui fantástica, né? Tricampeão dos Jogos Abertos da Catarina e campeão do seu brasileiro também. Então, como eu falei pra você, se você for devagarzinho, dá só um empurrãozinho na gente, um pouquinho de estrutura, volta tudo. Não precisa ser todas as modalidades. Nosso município não tem essa bola toda, nem Porto União, nem da Vitória. Mas eu acho que todo dia vai dar. Obrigado, Ricardo. Claro que eu espero você lá no sábado, né? Então eu respondo aí. O feminino foi, o feminino foi campeão no 15, será? O feminino ganhou 17, será? Ou ganhou 13? E o masculino? O masculino tenho certeza, foi o 17, será? Foi o 15, será o 13? Um abraço. Tá aí, pode ligar aqui pro telefone da Rádio União, né? E os dois convites estão aqui junto com o nosso querido Ricardo. Um abraço para todo mundo, foi um prazer voltar a conversar com você.
Tá certo, professor Jorge Schwartz, 3521-2070, telefone para poder participar aqui e levar, né, os dois ingressos para participar do almoço no próximo sábado do Basquete de Porto União. Até pro intervalo, voltamos já falando do tênis de mesa.
Giro do Esporte, volta já!
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná.
Difusora União, a pioneira do Vale.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Pleonato Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, 10 a mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação, esse é o caminho.
Ministério da Educação, Governo Federal.
Herbert, está com preços imperdíveis. Escute só. Tubo Tigre 25mm, R$12,90. Massa Corrida Dakar, 15kg, R$16,80. Cimento Votoran, R$23,90.
Herbert, dia a dia, construindo com você.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante, uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida, essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, cidadão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 23 minutos, 13h23, Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. Falou um pouco do basquetebol, agora vamos falar do tênis de mesa, outra grande modalidade aqui do município de Porto União, que está na expectativa de um grande trabalho neste ano de 2017. A gente está recebendo aqui nos estúdios o Ivo Solanho, que é o coordenador da equipe do Centro Cultural 25 de Julho, vai falar com a gente a respeito do arbitral, primeiramente, que foi realizado no último sábado lá na sede campestre do 25, no bairro São Pedro, que já direcionou as competições aqui no estado de Santa Catarina e também eventos que os clubes, né, do estado estarão participando a nível nacional. Ivo, boa tarde, obrigado por participar aqui do Giro, primeira participação nesse verão, ano, né, que seja a primeira de muitas. E como é que você pode falar aí pra gente o que foi direcionado aí para o tênis de mesa nessa temporada de 2017? Mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo, boa tarde, seus ouvintes, em especial também aí o meu boa tarde ao Jorge Schwartz. E parabenizá-lo pelo trabalho que ele tem feito aí em prol do basquetebol, que juntamente com o tênis de mesa são os ícones aí, entre outros esportes também, que alavancam a cidade de Porto União para um reconhecimento estadual e nacional. Então, parabenizo ao Jorge aí pelo carinho com que ele se dirige ao tênis de mesa também. Da mesma forma, a gente admira o trabalho e admira a performance que eles têm alcançado nos últimos tempos. É isso que faz, que conta pontos para a cidade, para a comunidade, e a gente se orgulha disso aí como companheiro, como amigo deles aí.
Então, no sábado, né, Ivo, lá no 25, aconteceu esse arbitral, né, esse congresso técnico das competições do estado, e teve uma ação. O pessoal que não pôde, os dirigentes de clubes que não puderam vir a Porto União, puderam participar usando a tecnologia.
Realmente, Ricardo, nós tivemos aí no dia 25 que passou, aí, em fevereiro, o nosso tradicional conselho arbitral. É um evento que a federação promove, e é uma reunião de todos os clubes de Santa Catarina, que nós temos uma 22 clubes que participam do circuito catarinense, e na verdade houve uma presença total, uma parte presencial e uma parte via aplicativo de internet. Então, a participação muito interessante, tendo a primeira vez que a gente desenvolve esse tipo de conferência, foi proveitosa, e a gente notou que uma coisa bem formal, entende, que as pessoas podem se expressar e podem ser ouvidas e atendidas dentro de uma organização, de uma ordem. E queria também aproveitar e parabenizar o presidente Vilmar Schindler e o vice-presidente Ivon Schindler pelo trabalho que desenvolve junto à federação, pela maneira disciplinada, ordeira e representando assim a nossa federação como uma das melhores do Brasil, em termos de organização, em termos de respeitabilidade perante os atletas e perante a Confederação Brasileira também. Então, nesse evento, Ricardo, a gente define vários assuntos, dentre os quais a localização das etapas durante o ano, as cidades que vão sediar as etapas, o tipo de competição que essas etapas vão receber, algumas novidades quanto a taxas de participação, de inscrições, taxas anuais de registro junto à Confederação, à Federação Catarinense, e as taxas anuais da Federação e da Confederação Brasileira também. E algumas particularidades quanto a competições de rating, de ranking, que tem alguma alteração, é tratado nesses eventos. Então foi muito proveitoso, as pessoas estavam praticamente na totalidade participando, foi muito bom para o tênis de mesa, que definiu já o seu calendário, e a partir da agora do próximo dia 17, teremos a primeira etapa na cidade de Videira. Porto União ainda aguarda um retorno da Prefeitura Municipal, do Departamento de Esportes. Nós já protocolamos no final de fevereiro um projeto para que o prefeito aprecie a nossa demanda. Falamos com o secretário de administração, o Coronel Chocailo, e a gente sentiu assim que há um interesse, uma seriedade de pelo menos nos chamar e colocar a posição deles perante o esporte da cidade de Porto União.
A princípio, né, Ivo, você pode até me corrigir, a ideia de vocês é de participar no maior número de competições possíveis, né, nível estadual e também nível nacional. Perspectiva de Porto União, União da Vitória, receber algum evento remoto?
Não, esse ano já está definido, Porto União não vai receber nenhum evento assim, da Federação, do Circuito Catarinense, e tampouco da Confederação Brasileira. Já foram definidas as datas. Uhum. Incrível, né, Ricardo? Nos últimos tempos, o pessoal tem optado por sediar eventos. O pessoal quer sediar eventos. Nós já sediamos aqui em Porto União 2 eventos no ano, porque outras cidades não queriam sediar, não tinham interesse em sediar. E nós sediávamos e sediamos várias vezes 2 eventos por ano. E nos últimos tempos, o pessoal tem optado por ter mais interesse em sediar os eventos. Eu não sei, talvez tenha algum retorno financeiro com a exploração comercial do evento. E eles têm, de certa forma, corrido atrás dessa vaga aí para sediar o evento.
E com relação à equipe do 25, Ivo, como é que ela está?
Bom, a gente tem um técnico lá que está treinando o pessoal, tanto a base quanto o alto rendimento. E a gente tem uma dificuldade porque houve um desmantelamento, né, Ricardo, da equipe. Mas as pessoas que estão habitualmente num nível assim mais de competição, eles vão competir, entende? Já temos essa primeira etapa, vai ter uma representação de Porto União. E não digo nas 5 etapas do circuito catarinense. Talvez umas 4 etapas, 3, 4 etapas, a gente vai participar. E a nível nacional, nós temos na região sul, nós temos 3 etapas, um campeonato brasileiro que vai ser em Toledo, uma grande competição com mais de 1.000 participantes, e 2 Copa Brasil, uma em Joaçaba, que é próximo daqui, e outra em Toledo, aliás, em Maringá, também não é muito longe, todos aqui próximo de Porto União. Geralmente tem competições que nos anos anteriores foi feito lá no Nordeste, São Paulo, Rio, fica um pouquinho difícil, agora não, estão bem próximos aí, e com certeza a gente vai se articular para poder participar de todos esses eventos aí.
E nesse congresso, nesse conselho arbitral, né, Ivo, acredito que você pode bater um papo também com os representantes, né, com os presidentes dos clubes aqui do estado de Santa Catarina. O que você pode sentir deles? Eles também vêm enfrentando essa dificuldade que Porto União vem tendo nos últimos anos? É uma realidade um pouquinho diferente?
Olha, Ricardo, assim, eu converso com todos eles, são pessoas que a gente tem uma acessibilidade boa, e não vejo assim, não senti, e senti pelo contrário, que eles estão muito animados, sabe? Eles estão animados, eles têm um apoio formal e praticamente garantido das autarquias de esporte das suas cidades, e muitos deles com patrocínios particulares também, sabe? O caso de Joaçaba. Joaçaba é uma das equipes mais bem estruturadas aí em termos de apoio financeiro, tanto do particular quanto do público. Eles são hoje o melhor clube de tênis de mesa para investimento em atletas e na atividade deles lá, sabe? E entendo os outros municípios, alguma dificuldade porque houve uma operação de gestores políticos. É bem normal, entendo que tem um certo atraso na programação da equipe e tudo mais, como está acontecendo conosco também. A gente está dando um crédito aí para o prefeito Eliseu, entendo, para o pessoal do Departamento de Esportes, para que eles se articulem também internamente, dentro das programações que eles fizeram com a comunidade, mas esperamos que eles tenham uma atenção especial conosco também, né?
Claro que são vários aspectos, né, que precisam ser melhorados para que vocês possam ter a tranquilidade de participar dessas competições. Mas falando cruamente, como diria aquele, né, Ivo, o que necessitaria mesmo para que o tênis de mesa de Porto União pudesse participar de todas as etapas do catarinense e também desses campeonatos a nível nacional?
Olha, Ricardo, uma coisa que não é assim um absurdo, é o mínimo que uma equipe precisa, é transporte e alimentação, sabe? Uhum. E inscrição não é um quesito de alto valor. As outras cidades têm tudo isso de graça, né? O atleta vai lá e não se preocupa com nada. A oportunidade é diferente, a gente tem que, nos últimos tempos, prover transporte, alimentação e inscrição, sem contar que isso também deixa o teu trabalho mais, né? Tuas atividades, que também é uma perca de ganho, né? Para todo mundo. Mas nós esperamos que haja uma transparência, pelo menos isso, que seja feita uma apresentação de itens que eles possam cumprir, que seja cumprido, né? Que você possa trabalhar em cima de uma promessa que é realmente efetiva, né? Que seja séria, que seja de conhecimento e que possa ser levada adiante, né?
E a ideia de vocês, Ivo, de desenvolver ao longo do ano a questão até social, me parece que já é realizado até com o Eliandro, de buscar novos valores no município de Porto Nemo, um projeto em parceria com escolas, tem mais ou menos uma ideia com isso?
É, na verdade está sendo feito um trabalho nas escolas aí, sabe? Um trabalho voluntário. Esse tipo de coisa, né, Ricardo, que as pessoas, às vezes, os gestores públicos não observam, que a gente está fazendo uma... está se intrometendo, na verdade, numa área, numa seara que seria deles, né? Nós não temos obrigação de fazer parte social com ninguém, sabe? Nós temos um clube particular e tudo mais, mas sempre fizemos isso, sabe? De livre e espontânea vontade, sem nenhum interesse de qualquer espécie, nós sempre fizemos um trabalho social e não cobramos nenhum resultado, nenhuma contrapartida de ninguém, sabe? Então, a gente queria que os gestores públicos em geral, e em especial o prefeito, olhasse esse lado que a gente tem feito há muitos anos já, sabe? E não tem recebido um retorno, entende, a altura do que a gente faz, sabe? Sem contar as competições, o que a gente divulga o nome da cidade e traz para a cidade também.
E tem aquele aspecto que é muito similar ao futebol, né? O atleta, principalmente a criança e o jovem, ele não quer ficar só treinando, né? Quer participar de competição. Se ele vai começar no tênis de mesa, ele tem uma perspectiva de disputar um catarinense ou competição nacional.
É, exatamente, né, Ricardo? Ele não tem interesse de ficar só treinando. Treinando aborrece também, né? Então ele quer, nem que ele vá perder lá, né? Todos, ou até passar um certo deixão, mas ele quer participar, é bem natural. E é incentivante também que ele conheça a modalidade, assim, no alto nível, né? Que ele veja outros atletas participando e que ele se espelhe de alguma forma em alguém para se desenvolver também, né?
Então, nesse final de semana, primeira etapa em Videira?
Não, nesse final de semana, no outro.
No outro, dia 17, né?
É, exatamente.
Videira e Porto Nemo deve participar com quantos atletas, mais ou menos?
Não sabemos ainda, Ricardo, porque nós temos até quinta-feira para inscrever os atletas e eu espero que até lá também a prefeitura se manifeste em relação ao nosso pleito lá, que seja dado algum parecer que a gente possa se organizar. Então, no momento, não tem assim uma definição. É uma pena que está em cima da hora, né?
E o evento dele acontece durante todo o final de semana ou só no sábado?
Todo final de semana, sexta, sábado e domingo, Ricardo.
E daí a ideia é sair na sexta ou no dia do evento mesmo?
Na sexta-feira, sabe? Porque sexta-feira, a partir das 16 horas, já começa o evento.
Ah, então tá certo. Três então, são dias, né, de competição, dias, sexta, né? Sábado e domingo, né? Então tá certo. 13 horas e 36 minutos. Ivo, mais uma vez, obrigado por participar aqui do Giro do Esporte, que o tênis de mesa possa ter seu reconhecimento merecido ao longo de 2017, continuar a revelar grandes valores e recuperar aquela tradição que sempre foi muito forte de Porto Nemo, de ser reconhecida a nível nacional, principalmente a nível estadual, mas também a nível nacional, por que não, na modalidade de tênis de mesa. Tu falou há pouco do basquete, que é um grande exemplo disso, né, de que consegue revelar valores a todo ano, e a gente fica na expectativa que o tênis de mesa siga esse mesmo caminho a partir já de 2017.
Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, a sua emissora também, o seu programa, seus ouvintes. E nós contamos aí realmente que seja olhado assim, seja visto e apreciado as demandas dos esportes de Porto Nemo de uma outra forma, sabe? De uma forma mais séria, de uma forma justa e que possa trazer algum tipo de incentivo para quem está participando, para quem está perdendo um pouquinho do seu tempo, se dedicando às atividades que gerenciam esses movimentos. Obrigado.
Ivo, obrigado, até a próxima. 13 horas 37 minutos, rápida pausa aqui no Giro, já estaremos de volta com muito mais informação para você, até já.
Giro do Esporte, volta já. CYJ203, ondas médias 1070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Neste verão, pratique o que é bom, cuide do meio ambiente. Na hora do banho, o chuveiro é vilão do consumo de energia. Coloque o chuveiro no modo verão ou frio e evite tomar banhos demorados. Seja rápido no banho, economizando energia e também água. Cada 5 minutos embaixo do chuveiro ligado, consomem 70 litros de água. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União. 1h37. O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom. Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
A Herbert está com preços imperdíveis. incríveis. Escute só, Salanato Forlef, 72 com 72, apenas 38 um metro quadrado. E toda linha de cerâmica em 6 vezes sem juros no cartão ou cheque.
Herbert, dia a dia construindo com você.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada.
Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata.
Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Não tem rádio no seu celular, então você tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ver. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê?
Descobri que tem rádio no meu celular. Mudou meu jeito de ouvir. Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ver. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, graça pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, graça pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa lá ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, cá pra quê? Rádio é de graça, graça pra quê?
Horas mais 43 minutos, 13h43, Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. Dando sequência ainda com o informativo local, próximo final de semana tem a abertura do Campeonato Varziano de Futebol no Estádio Municipal Álvaro Randon, em São Cristóvão. Sábado, a bola rola pela categoria Veteranos. 13h30, Operário Sérgio contra Pontocar. 15h, Silk Uniformes contra a equipe da Lotérica do Calçadão. Esses os dois jogos de sábado na categoria Veteranos. No domingo, 10h da manhã, um amistoso de confraternização.
comissão organizadora e também integrantes da imprensa local contra o time Master do Iguaçu. Então, grande evento atrativo aí no lançamento do Campeonato Varziano. E no período da tarde, os dois primeiros jogos da categoria livre. 1:30, Aeroporto e Poços, Aeroporto atual campeão. E às 13:30 da tarde, Academia JM contra a Dona Mercedes. Então essa a programação do Campeonato Varziano de 2017. Bola rolando neste sábado no Estádio Municipal Álvaro Randon, em São Cristóvão. Estaremos lá acompanhando e trazendo os detalhes ao vivo ao longo da nossa programação. Três horas 44 minutos e próxima quinta-feira, dia 9 de março, a Secretaria de Esportes de Nova Vitória estará realizando uma competição, uma reunião, aliás, do Campeonato de Futsal do Interior. Atenção, pessoal do interior de Nova Vitória, quinta-feira, 19h, na Secretaria de Esportes, a reunião do seu campeonato, que terá início no dia 23 de março. Na terça-feira que vem, dia 14, fora amanhã, na outra, será realizada a reunião do Campeonato Interassociações de Futebol Suíço Sub-15. Este campeonato terá início no dia 26 de março, competições que fazem parte da programação de aniversário de União da Vitória. Outro evento da programação de aniversário será no dia 25 de março, no Rio Iguaçu, Campeonato Jet Ski, competição inédita aqui na região, acontecendo então neste sábado, com o apoio da Secretaria de Esportes de União da Vitória. E a equipe de futsal de União da Vitória esteve participando no final de semana de um jogo amistoso na cidade de Irati. O time de União da Vitória venceu o Cobri, lá de Irati, por 12-2. A Oxana marcou 5 vezes, Cauana, Iana e também a Gabriela 2 vezes e a Samara marcou 1 gol. As autoras aí dos gols da goleada de União da Vitória, 12-2 diante de Cobri, partida amistosa em Irati. E uma grande notícia aqui para o esporte paralímpico de União da Vitória. O Edenilson Godoy, que é voluntário do projeto paralímpico, foi convocado para participar da condição de coordenador técnico da segunda fase de treinamentos da Seleção Brasileira de Jovens de Bocha Paralímpica, de 11 a 15 de março, na cidade de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Então, parabéns aí por este reconhecimento, né, do Edenilson Godoy, grande colaborador aí do Projeto Paralímpico, que é funcionário, inclusive, da Secretaria de Esportes aqui do município, representando, né, o projeto de União da Vitória nesta etapa de treinamento da Seleção Brasileira, de sábado, dia 11, até o dia 15 de março, lá em Águas de Lindóia, São Paulo. Quando ele retornar, claro, já bater um papo com ele para poder falar dessa experiência muito bacana, com certeza vai trazer muita informação importante para colocar em prática no projeto aqui de União da Vitória, juntamente com o Edinho Slunski. Edinho Slunski, o apaixonado, né? É, abraço aí para o vascaíno Edinho Slunski, é só alegria ultimamente. Dando sequência, torneio de futebol suíço, Grêmio Esportivo de São Miguel da Serra, interior de Porto União, promove neste domingo, 1 da tarde, atenção, grande evento lá na excepcional estrutura esportiva lá do Grêmio de São Miguel da Serra, torneio de futebol suíço, no masculino e também no feminino, hein? Feminino, R$30 a inscrição, masculino, R$50 a inscrição, com possibilidade de reinscrição no valor de R$30. Premiação para o masculino, primeiro, R$500, segundo lugar, R$250, terceiro, 10 quilos de costela, mais uma caixa de cerveja em lata, e também, quarto lugar, a premiação, 3 caixas de cerveja em lata. No feminino, a premiação, R$150 para o primeiro lugar, segundo lugar, R$80. Então, neste domingo, lá nas dependências do Grêmio Esportivo de São Miguel da Serra, torneio de futebol suíço a partir de 1 da tarde.
próximos dias estaremos trazendo informações a respeito da Corrida Cidade de União da Vitória, outro evento da programação de aniversário do município. Várias as categorias do masculino e no feminino, Corrida Cidade de União da Vitória, no final do mês de março. Ao longo da nossa programação, ao longo da semana, nós estaremos trazendo também outros detalhes.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
13 horas mais 49 minutos, 13 e 49. Reta final aí da primeira fase, né, do Campeonato Paranaense de Futebol Society. Etapa regional de União da Vitória, na qual o campeão garante vaga, né, para a etapa estadual do Paranaense no mês de novembro, lá na cidade de Curitiba. E neste sábado, 4 jogos dão sequência à competição lá no módulo esportivo Armando Sarte. 1:30 da tarde, Silk Uniformes e Eletrocar. 2:30, Oficina Fênix Santa Rosa e Fortaleza Automais. 13:30, Distribuidora Cordeiro e Cruz Machado. 4:30, Uniturbos contra São Bernardo. Esses jogos no sábado. Domingo serão 3 partidas lá no Centro Esportivo Real. 8:30 da manhã, Tubarão, Paulo Frontin e Via Brasil. 9:30 da manhã, Laje Construções e Paulo Frontin. 10:30 da manhã, Porto Vitória contra a equipe da Arte da Pizza. Essa é a programação do Campeonato Paranaense de Futebol Society. Após esses confrontos, a competição ficará concentrada para os domingos, né? Teremos a 7ª rodada no dia 19 de março, a 8ª rodada no dia 2 de abril e a rodada de número 9 no dia 9 de abril. Após esses confrontos, as etapas eliminatórias, né? Jogos de ida e volta nas quartas de finais e semifinais. As quartas de finais acontecendo nos dias 26 e 30 de abril. E também as semifinais nos dias 7 e 14 de maio. Jogos de ida e volta para essas duas etapas. E no dia 21 de maio, a grande final do Paranaense de Futebol Society, às 10:15 da manhã, o jogo decisivo. Lembrando que esses confrontos de domingo, sempre lá no Centro Esportivo Real. Uma grande competição, primeira vez sendo realizada aqui na região, já sendo um grande sucesso, 19 equipes participando e a expectativa de grandes jogos no decorrer ainda da competição até o final do mês de maio, quando vamos conhecer o grande campeão da Regional do Paranaense de Futebol Society. E nesse sábado tem início lá em Matos Costa o Campeonato Municipal de Futebol Suíço. A competição não teve a sua primeira rodada no último sábado em razão do mau tempo e foi transferida então para o sábado que vem, dia 11. Às 5 da tarde o CNB enfrentando Loja Edna Confecções. 6 da tarde Vogel Assessoria contra o São Roque. E às 7 da noite a Chape enfrentando o Cerni A. Horas mais 51 minutos, 13:51. Próximo final de semana terá a próxima rodada do Campeonato de Futebol 7, a Copa Cabo Costa de Futebol 7, lá no conjunto, ou melhor, no bairro, né, João Paulo II. Competição teve seu início no último sábado e também domingo, né, 3 jogos aconteceram e a gente está no aguardo ainda da confirmação da próxima rodada. O pessoal da organização ao longo da semana estará repassando aí para a gente os jogos do próximo final de semana da Copa Cabo Costa de Futebol 7.
Giro do Esporte, a informação na dose certa.
13 horas e 52 minutos, 13 e 52, destaque para o futebol nacional, o CREA do Rio de Janeiro estuda entrar na justiça para pedir o adiamento da partida entre Flamengo e São Lourenço amanhã no Maracanã. Segundo o órgão, fiscais foram impedidos de entrar no estádio para realizar uma vistoria, que é trimestral e não ocorre desde outubro do ano passado. E já está esquisito o negócio, né? A intenção é analisar o sistema elétrico, se tiveram, que já levaram tudo, né? E itens como escadas rolantes e elevadores. O CREA do Rio informou que vai a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. A presidência e o departamento jurídico do CREA Carioca já foram acionados. Caso não haja uma solução, o órgão vai à justiça tentar uma liminar para adiar a partida. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. O engenheiro do CREA afirma que nos últimos meses, desde que o Maracanã retornou ao consórcio, o órgão não teve acesso aos trâmites burocráticos. Lamentável a situação. Caso ocorra este adiamento do jogo, o CREA está no seu direito, né? Se há necessidade e na legislação de cada vez fazer esse tipo de fiscalização e houve este impedimento, o órgão carioca está no seu direito de reivindicar. Mas independente disso, escancara a bagunça e o descaso com um dos mais importantes estádios de futebol do mundo, um dos mais atrativos pontos turísticos do estado do Rio de Janeiro. Todo mundo vai para o Rio de Janeiro, quer conhecer o Cristo Redentor, Corcovado, também o Maracanã, né? Agora só conhece o Cristo Redentor e o Corcovado e anda de bondinho. Maracanã, infelizmente, uma cena lamentável. Quem vai ao estádio é gente levando tudo que é coisa lá, fio de cobre, fio não sei do que, é tudo. E tem lá, dando sopa, tem um cidadão lá que leva embora. Então, lamentável o descaso para um espaço que é de todos que gostam do esporte, né? O templo do futebol Maracanã, que já perdeu aquela sua essência, né? Desde que tiraram a geral, já perdeu um pouquinho aquela característica do Maracanã. Mas mesmo assim, é um mais emblemático estádio do futebol mundial. E não, claro que não é este o pensamento de quem administra, não é? Normalmente, quem acaba bagunçando o esporte é quem nunca chutou uma bola, quem nunca fez um arremesso, no caso do basquete, como a gente falou no dia de hoje com o professor Jorge Schwartz. Infelizmente, pessoas que não têm a noção nenhuma do que é o esporte continuam à frente das modalidades. E o que acontece? Dá nisso aí, essa bagunça toda que está no Brasil. E é difícil mudar aí, o pessoal não quer largar a teta, hein? É barbaridade. E o Flamengo segue se preparando, né? Por enquanto vai ter jogo amanhã contra o São Lourenço às 9h50 da noite pela Taça Libertadores da América. E a ideia do técnico Zé Ricardo é, quem sabe, escalar Belo, jogador colombiano, como titular no confronto de amanhã contra a equipe argentina. E o Flamengo conta com atletas aí importantes em seu elenco e campeões da Taça Libertadores da América. O zagueiro Hever, que foi o capitão do título do Atlético em 2013, né, da Libertadores. O Berril, que foi o campeão no ano passado com a equipe do Atlético Nacional da Colômbia. Leandro Damião, tá por lá ainda o Leandro Damião, tá no Flamengo. Foi campeão da Libertadores em 2010 com o Internacional. E também outros jogadores, o Pará. Foi campeão da Libertadores com o Santos no ano de 2011. Então, são jogadores experientes e podem ali dar aquele toque de qualidade no time rubro-negro para a disputa da Libertadores em 2017.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
E hoje duas equipes brasileiras estreiam na fase de grupos da principal competição das Américas, Atlético Paranaense e Chapecoense. A Chape joga contra a equipe do Zulia na Venezuela, em Maracaibo, às 21h45. É o primeiro jogo internacional da Chape, não é? Após a tragédia do ano passado lá em Medellín, na Colômbia. Claro que havia toda uma expectativa, o aspecto emocional, principalmente dos atletas e comissão técnica, na viagem para a Colômbia, para a Venezuela, perdão. Felizmente, né, graças a Deus deu tudo certo, o pessoal já realizou os treinamentos, o conhecimento, né, do gramado lá de Maracaibo, para logo mais enfrentar o Zulia na estreia da Libertadores. O Atlético Paranaense joga em casa contra a equipe da Universidade Católica.
a partir das 21h na Arena da Baixada em Curitiba. E o técnico Paulo Autuori terá um desfalque importante, o atacante Grafite, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo na fase pré-Libertadores da Libertadores da América. Né? Então, com isso, três cartões, Grafite está fora do jogo, Pablo deve ser o seu substituto. Paulo Autuori deve mandar a campo o Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sid Clay, Otávio, Lúcio Gonzalez e Carlos Alberto, Felipe Gedós, Nicão e Pablo. Essa é a provável escalação do Atlético Paranaense para o jogo de logo mais contra a Universidade Católica. Falar também ação da Chapecoense, né, para o jogo de logo mais contra o Zulia em Maracaibo, na Venezuela. Arthur Moraes, João Pedro, Natan, Douglas Groli e Reinaldo, Moisés Ribeiro, Moisés Gaúcho e também Luiz Antônio, Niltinho, Túlio de Melo e Arthur Caíque. Essa deve ser a formação da Chapecoense para o jogo da Libertadores da América, logo mais às 21h. Hoje tem Liga dos Campeões da Europa, né? Dois jogos já definindo equipes classificadas para a fase de quartas de finais da competição. O Real Madrid visita o Napoli em Sampaoli, na Itália, às 4h45 da tarde, no estádio Sampaoli em Napoli. Né? Na ida, 3-1 para a equipe do Real Madrid, com boa vantagem. Quem está com uma excelente vantagem é o Bayern de Munique, que joga contra o Emirates Stadium, também às 15h45, na ida 5-1 para o Bayern. Somente uma tragédia para o time bávaro não avançar às quartas de finais. E para encerrar o giro, uma notícia nada agradável, né? Um dia depois de deixar a força-tarefa, Federação Internacional de Atletismo, que investiga o escândalo de doping da Rússia, Frank Fredericks renunciou hoje ao cargo de chefe da comissão avaliadora das candidaturas de Paris e Los Angeles para sediar a Olimpíada de 2024. Dono de 4 pratas olímpicas, o ex-velocista da Namíbia é suspeito de receber propina em um possível esquema de manipulação de votos na eleição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos em 2016. A Comissão de Ética do Comitê Olímpico Internacional está investigando pagamentos a uma empresa ligada a ele 3 dias antes da eleição do Rio, como de dos Jogos de 2016, eleição feita em 2009. O ex-velocista negou, claro, né, qualquer irregularidade e afirmou que decidiu deixar seu cargo na Comissão Avaliadora das Candidaturas de 2024 pelo melhor interesse do processo de escolha da sede olímpica. Cada dia tá complicado. É o pessoal que inventou o esporte lá na época de Zeus, lá, sei lá quando, lá no início das Olimpíadas, deve estar tremendo aí em outro plano espiritual, né? Porque, pelo amor de Deus, é um gato atrás do outro, hein? Deus do céu. Pontualmente 14h, vamos encerrar o giro aí que deu para hoje, né? Porque essa é a informação e mais um escândalo no esporte mundial. E só faltava mesmo o Rio ter sido sede dos Jogos Olímpicos comprando voto, hein? Meu Deus. Amanhã, 13h, estaremos de volta na sua aqui na Rádio União com muito mais informação para você. Vamos respirar fundo e sempre acreditar em dias melhores. Tá complicado, hein? Grande abraço e até amanhã.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.